step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
O Boa Noite Internet só é possível porque pessoas como você, que reconhecem que as histórias que a gente conta aqui têm um lugar especial no coração, vão lá em boanoiteinternet.com.br/assine apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. A autobiografia é um bicho engraçado, né? Porque que não é uma biografia, né? Onde alguém chega lá e conta a história de uma vida do, sei lá, Getúlio Vargas ou da Madre Teresa de Calcutá, naquele esquema, nasceu aqui, cresceu ali, fez isso, disse aquilo, tenta analisar, dar um contexto, ver a mensagem que deixou, o legado. É um documento histórico e normalmente é lançado quando a pessoa já morreu, porque a história teve um fim, né? Nasceu, viveu, morreu. A biografia é essa jornada, início, meio e fim e tudo que aconteceu nesse meio tempo. Por exemplo, a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson, é bem legal. Ela até foi autorizada, o Steve convidou ele a acompanhar a sua vida e a reuniões, fez entrevistas. Mas no fim, o Walter dá a visão de fora. Eu costumo dizer que depois que eu li esse livro, eu fiquei menos fã do Steve Jobs. Em ver, por exemplo, como ele achou que ia curar o câncer dele só comendo maçã e meditando. Que a tal bolha de distorção da realidade que a gente zoava, que ele tinha, quando transformava as coisas mais banais em "Uau, olha o que a Apple fez agora!" Essa bolha não era jogada de marketing, era real. Ele achava de verdade que podia mudar o mundo com a força de vontade dele. Mas autobiografia é complicado. Deve ser por causa da minha criação católica, sustentada pelos pilares humildade e culpa. Mas como é que a pessoa vai falar de si mesma? Como é que ela vai ter a capacidade de olhar de dentro o que ela fez, explicar como foi que ela chegou a um status na vida onde alguém paga para ler sobre a história dela? É por isso que eu nunca leio autobiografia. Tá, mentira, eu adoro autobiografia, porque de uns anos para cá, esse tipo de livro se consolidou em um estilo bem claro, a autoajuda biográfica. A pessoa finge que está contando a sua vida, ela até fala onde nasceu, a escola, os amigos, a carreira, mas no fim ela está mesmo dando alguma importante lição sobre a vida com letras maiúsculas, TM, copyright, marca registrada no final. Eu já li várias e, pensando aqui, eu acho que as minhas preferidas são as escritas por mulheres. Deve ser porque eu acho difícil acreditar no que um homem vai falar sobre si mesmo, mas enfim. Eu depois, durante a semana, vou dar uma olhada aqui na minha estante para ver minhas autobiografias preferidas. Aí eu faço um post lá no Instagram indicando. Passa lá depois, @CrisDias, me ede lá. Mas essas autoajudas disfarçadas de biografia são legais, porque a pessoa está falando da vida dela, contando os apertos, as inseguranças, os barulhos dentro da cabeça e tentando dar algum sentido para aquilo. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu faço Boa Noite Internet antes de mais nada para eu me entender. Por isso eu fico imaginando que uma boa autobiografia, autoajuda, também foi isso para quem escreveu, uma jornada de se auto-entender. Foi nessa pegada que ali no início de 2017 eu peguei e matei rapidinho o livro da Shonda Rhimes, a criadora do Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, e principalmente o roteiro de Crossroads, Amigas para Sempre, aquele filme da Britney Spears que também tem a Zoe Saldanha no elenco. O livro da Shonda, é claro, tem nome e sobrenome, né? Título, dois pontos, subtítulo, e se chama O Ano que Disse Sim, dois pontos. Como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. Que é um baita título. A tal ideia de dizer sim para tudo veio de uma conversa da Shonda Rhimes com a irmã mais velha, Delores, no famoso Dia de Ação de Graças americano. A Shonda estava contando para a sister, que não gostava de dar entrevistas, nem fazer aparições públicas em geral, né, as dores padrão de quem é introvertido, e que a irmã virou emburrada, deve ter, imagino aqui, ela botando a mãozinha na cintura, e disse, nossa, mas você também não fala sim pra nada, né? E aí, lá foi ela dizer sim pra tudo, por um ano. É claro que na prática não foi bem assim, a vida dela não virou um filme do Jim Carrey, é só que ela é Shonda Rhimes, uma das maiores contadoras de história dessa geração. O que ela fez foram duas coisas. Primeiro, se abrir a novas experiências, sair da zona de conforto, essas coisas. Ela foi lá fazer o discurso de formatura na faculdade, onde tinha se formado. Ela deu a entrevista no programa do Jimmy Kimmel, mas ditou as regras de como as coisas iam acontecer. E a segunda coisa que ela fez foi se respeitar. É o que ela chama de dizer sim para mim mesma, que na prática foi não ficar afogando as mágoas em um pote de sorvete. Também passou a respeitar mais o tempo dela, passando a brincar com a filha pequena, em vez de ficar trabalhando o dia e a noite toda. E também começou a prestar mais atenção, né? Pois é. No fim, ela só empacotou essa visão de que a gente precisa se valorizar mais e chamou de o ano de dizer sim. É por essas coisas que ela é a dona da Shondaland e eu não. E assim, eu sei que esse livro não foi escrito para mim e eu não vou nem tentar chutar o quanto é importante para uma mulher ouvir que é para dizer sim para as oportunidades da vida, que não é para ficar em canto, evitando as coisas, achando que o que tem tá bom. E ainda assim, eu, homem branco, aquelas coisas todas, gabaritei a lista do privilégio. Eu li o livro e falei, é isso aí, eu preciso dizer mais sim para as coisas. Ela vende bem o peixe. E bom, as coisas parecem seguir indo bem pra ela, né? Que de lá pra cá fechou um baita contrato com a Netflix, que gerou a série Bridgerton e uma derivada. É só que se eu fosse escrever um livro com um conselho desse tipo na capa, ele ia ser o inverso. Não porque eu sou do contra, ah, se ela falou, então eu vou falar o contrário. É porque se tem uma habilidade que eu preciso dominar mais, é a arte de dizer não. Imagina o seguinte, você quer uma coisa, quer comprar barato, ou então vender, ou só conseguir que alguém te ajude em alguma coisa, aí você precisa negociar. Vai apresentar o seu lado, outra pessoa vai dizer o dela, né? E assim segue essa dança. Isso vale para o trabalho, mas também, né, para o relacionamento com as pessoas. Negociar não é só coisa de vendedor, não. E aí tem dois jeitos de se negociar alguma coisa. O primeiro é o meu jeito, funciona mais ou menos assim, eu vou lá e aceito. Não, sério, não é porque eu sou otário nem nada, quer dizer, deixa pra lá. É que se eu preciso que você faça um serviço pra mim e aí cobra, sei lá, R$1.000, eu vou pensar se eu tenho ou não R$1.000, se eu posso ou não pagar, eu não vou negociar. Na minha cabeça, se eu começar a negociar, eu tô te desrespeitando, diminuindo seu trabalho. E o contrário também, se eu te cobro R$1.000 pra fazer uma coisa, é porque R$1.000, não tem aquela... Não, mil para fechar 800, né? Eu simplesmente não sei fazer isso. Bom, esse é o primeiro jeito de negociar. O jeito errado. O segundo jeito é fazer a formação e negociação da Alura. Porque, como tudo que a gente fala aqui no Bônus de Internet, não é porque negociar é uma habilidade social, que não tem técnica, não tem prática, não dá para melhorar. São 3 cursos na formação, práticas essenciais, técnicas avançadas e negociação para líderes, num total de 31 horas com professores feras com anos de experiência em negociação e treinamento de executivos. Então vai lá no nosso link mágico para saber mais sobre essa formação aí e ganhar 10% de desconto para fazer esse e todos os outros cursos da Alura em gestão e inovação, ou também em programação, data science, front-end e até em inteligência artificial. O link é boanoiteinternet.com.br/negociar, né? O verbo com R no fim. boanoiteinternet.com.br/negociar. 10% de desconto na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Passa lá, a sua carreira vai agradecer. Eu tenho de brincadeira com meus amigos uma lista de coisas que um jogo eletrônico, videogame, precisa ter para eu achar perfeito. É mais ou menos assim. tem que ter mapa para abrir, desvendar, explorar. Tem também que só me jogar no mundo, num nível de complexidade de eu precisar usar um site, um wiki para me guiar. E principalmente, eu tenho que ser um acumulador de itens. Ter muito mais objetos, armas, poções do que eu consigo carregar. Aí eu fico nervoso de como assim? Eu quero poder carregar tudo. Aí eu escolho, abro mão e deixo pelo caminho. Não, mentira, eu guardo tudo em um lugar porque vai que precisa. É por isso que meu jogo favorito ano passado, quem assina a newsletter vai lembrar que eu já falei dele mais de uma vez, eu acho, foi um projeto de código aberto chamado Cataclysm Dark Days Ahead, um jogo mega complexo onde eu sou um sobrevivente do apocalipse zumbi e tenho que ir andando pelo mapa sobrevivendo. O que significa que eu preciso ir de casa em casa, de prédio em prédio, achando coisas. Em uma das sessões mais longas que eu joguei, teve uma hora que eu dei de cara com um shopping center abandonado. Imagina a minha felicidade, primeiro limpando o shopping center de zumbis, depois juntando tudo no chão da praça de alimentação, organizadinho em categorias. Que felicidade! Eu acho que é por isso que eu falo sim pra tudo, porque vai que eu preciso. Vai que é legal e eu deixei passar. Inclusive eu costumo contar meio em tom de brincadeira, mas não muito, de que uma das minhas dificuldades em ficando velho é entender que eu não vou ser astronauta, astro do rock, nem vencedor da gincana do programa da Xuxa. Quando eu trabalhava em firma, minha técnica de organização era dizer sim para qualquer ideia de projeto que alguém trouxesse. Porque se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando em lugares assim, é que projetos morrem pelo caminho por motivos totalmente fora do meu controle. Então, na minha cabeça acumuladora, o único jeito era tentar fazer todos os projetos ao mesmo tempo para no fim do semestre chegar com alguma coisa. Vai que precisa. Fora que eu se empolgo também, né? Eu já tô lá com aquele projeto maneiro. Aí você chega com uma novidade, um job que você precisa que eu pegue. Nem vai precisar de muito esforço da sua parte. Pô, me convenceu, hein? Essa ideia é realmente muito necessária para o mundo. Eu ia ser muito burro de deixar essa oportunidade maravilhosa passar. Eu tenho esse comportamento de dizer sim para tudo quando eu vou ver filme, ler livro e até joguinho, é claro. Uma das minhas grandes diversões é ficar procurando a próxima coisa que eu vou ler ou eu vou assistir. O problema é justamente esse. A gente vive um mundo onde o que não falta é coisa para a gente dizer sim. A gente falou disso no papo da semana passada com o Altair de Souza. Se você não viu, confere lá. O catálogo gigante da Netflix e também da HBO, sei lá qual é o nome agora, do Globoplay, Lionsgate Plus, Crunchyroll, e no fim eu fico vendo corrida de carrinho de ferro no YouTube, ou todos os restaurantes do iFood, todos os ingredientes do Spoleto e por aí vai. Uma história recorrente de quem vai passar em Cuba é de como lá os supermercados têm só uma opção de cada produto. Não são 20 marcas de mostarda, nem 430 cervejas artesanais para experimentar. E essas pessoas contam que sentem um alívio quando voltam para casa e dão de cara com a liberdade que é ir no mercado e ver todas aquelas opções para achar a manteiga perfeita para o meu paladar. Mas será que a perfeita é realmente essa aqui ou tem outra ainda melhor que eu ainda não provei? Lá atrás, nas cavernas, a gente não tinha muita coisa diferente para fazer durante o dia. Era basicamente tentar não morrer. A gente fazia mais ou menos a mesma coisa e passava o ano comendo as mesmas coisas. O ano, inclusive, era marcado por rituais e festas. Então, longe de mim virar a pessoa que diz que antigamente era melhor, mesmo que o antigamente seja o neolítico. Não era. A gente, por exemplo, morria com menos de 30 anos de idade. Mas é só que as nossas cabeças evoluíram para lidar com isso, com essa falta de opção. Não com 1000 episódios de One Piece. Até no trabalho, do camponês ao cardeal, não existia essa coisa de projeto. Ah, agora eu tô fazendo esses 3 projetinhos aqui. Não tinha frelinha, pegar mais coisa que dá conta porque os boletos estão vindo. Até na fábrica, eu tenho que apertar parafuso ou pintar parede, pronto. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e quem vai me dar bronca ou chicotada se eu não fizer. No mundo onde a gente trabalha sentado no escritório ou no home office, não é mais assim. Quer ver, por exemplo, eu não sei quem está ouvindo isso agora, não faço a menor ideia de como você é, o que você faz, se é uma pessoa organizada ou caos ambulante, mas eu vou arriscar uma coisa aqui, que pelo menos uma vez na sua carreira você já recebeu feedback de que precisa priorizar melhor. Claro que já, né? Que olha que maravilhoso, a liberdade é toda sua. Não era isso que você queria? Aqui na empresa a gente empodera a equipe. Você pode fazer o que você quiser, porque nós confiamos que você vai ser capaz de identificar quais parafusos precisam ser apertados. Porque a gente sabe que não dá para apertar todos. Você tem que entender quais vão ter mais foco no impacto. Se você escolher os parafusos errados, ou se no meio do caminho alguma coisa mudar e a gente descobrir que não ia precisar daquele parafuso, bom, aí você precisa aprender a priorizar melhor. A culpa não é minha, eu deixei você livre. Essa semana mesmo saiu um relatório da IBM dizendo que, por conta da entrada da inteligência artificial nas empresas, os funcionários vão adquirir novas habilidades nos próximos 3 anos. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E aí, sabe qual habilidade 42% dos gestores entrevistados disseram que a gente vai ter que melhorar? Gestão do tempo e priorização. Vai ter mais coisa para fazer com o mesmo tempo, e eu é que me vire para escolher a coisa certa no tempo certo. Se der errado, a culpa é minha. Mais do que isso, eu mesmo é que tenho que lascar o chicote nas minhas costas se eu não fizer isso bem. Só que em vez de chicote, chama ansiedade. O mundo corporativo está cheio de frases motivadoras do tipo: não trabalhe mais duro, trabalhe com mais inteligência, né? Work smarter. Que para mim é só um jeito de dizer que se você precisou trabalhar 16 horas hoje, a culpa é toda sua. Ninguém mandou você não ser smart, né, ô topeira? E aí você ouviu esse bônus de internet, se revoltou contra o sistema e não aceita mais isso? Pois seus problemas acabaram. Quer dizer, porque a solução é aquela tão falada de uns tempos pra cá. Empreenda! Vai lá, diga sim, confie no seu potencial, abra sua empresa, deixa de ser oprimido, passa a ser o opressor. Aí você vai ter que fazer não só aquela coisa que você gosta de fazer, vai ter que fazer todas as outras coisas, principalmente vender o seu trabalho. Cobrar, emitir nota, liberdade máxima, o mundo é seu para fazer o que você quiser. Quero ver você priorizar isso aí. Priorizar é a arte de dizer não, em um mundo que está sempre empurrando a gente para dizer sim. Aqui em casa a gente botou a filha mais nova para fazer natação, para mexer o corpo, para não ficar o dia todo sentada só nos computer. Aí outro dia eu fui levar ela na aula e reparei que em cima da bancada da recepção tinha um desses calendários de madeira com blocos para os números do dia, para o nome do mês e dia da semana. E aí você, todo dia de manhã, chega lá e troca, né? Calendário perpétuo, sei lá como chama. Em cima dos números do dia escrito sem poder trocar nunca, tava lá com uma fonte cafona: tarefa do dia, 2 pontos. Ser mais feliz do que ontem, ponto de exclamação. O problema da Shonda Rhimes em defender que o que a gente precisa dizer sim para tudo é que isso não resolve nada. Do mesmo jeito que também não resolve quando eu digo que o certo é dizer não. De um tempo para cá, de uns 50, 100 anos, que coincidentemente a época em que a cultura americana passou a dominar o mundo, o pensamento é de que resolver os problemas da vida, especialmente ser feliz, é uma responsabilidade individual. Tipo o calendário perpétuo da natação. Tá triste? Escolha ser feliz. Não tá legal no trabalho? Faz yoga ou tem um hobby. Empreenda. A responsabilidade é toda sua, de mais ninguém. E não basta só ser feliz, ser todo dia mais do que ontem, só depende de você. Aí é que tá, o problema é achar que a felicidade, sucesso e até amor é um estado mental que se escolhe ter, uma escolha minha. E já que é assim, é só querer e dar duro. Se você não tem felicidade, você fracassou como pessoa. Você não escolheu ser feliz. Que você não soube priorizar, ou já pensou em tomar Ritalina? Uma amiga minha voltou de férias e foi falar com a chefe que, com 1 semana de volta, já estava sem conseguir dar conta de tudo, seu amiguinho Burnoutinho. A chefe deu um conselho, contou que ela mesma estava seguindo. É o seguinte: aumenta a dose do remédio. A A minha amiga preferiu pedir demissão e aí resolveu o problema dela, né? Não. De vez em quando ela posta aí nas redes pedindo para mandar frila, que a situação tá apertada. Ué, mas não foi ela quem resolveu pedir demissão? Ela devia estar mais feliz agora? Ela que banque. O problema é dela, então ela que arrume a solução. Se você não tá feliz, tem uma pílula aqui que resolve. Pronto, agora você não precisa incomodar mais ninguém. A solução não é nem aumentar a dose do remédio, nem pedir demissão. A solução não é dizer sim, nem é dizer não. A solução não é individual. A história de que resolver qualquer problema que eu tenho é responsabilidade só minha é tão forte hoje em dia que até no Covid, uma doença que literalmente passa pelo ar respirando, muita gente defendia que não tinha que mudar nada na vida só porque algumas pessoas vão morrer. Problema delas, não meu. Eu prefiro que alguém morra do que eu ter que usar máscara. É muito incômodo, pô, abafado aquilo. Elas que ficam em casa, eu não tenho nada com isso. E tudo isso em nome dela, a liberdade. Quando eu era criança, eu dizia que queria ficar adulto logo, porque aí ninguém ia dizer o que eu podia e não podia fazer. Ninguém manda em mim. Foi a coisa mais idiota que eu já falei na vida. Liberdade, independência, freedom! Eu só vou fazer o que eu quiser, porque eu sei o que é melhor para mim, porque eu não quero fazer coisa chata. E é isso que eu preciso para ser feliz. Se eu não sou feliz, manda mais liberdade, que tá pouco. A gente tá o tempo todo com a cara em telinhas dizendo que somos feios, pobres, que não viaja nunca, não come em lugar legal, não tá vendo a série que tá todo mundo vendo, não tá nem construindo helicóptero mágico no novo Zelda. Diga sim, porque só o sim pode deixar você mais feliz, né? Não é óbvio? Ao mesmo tempo, não só os meus problemas, tudo que tem de errado no mundo, eu é que tenho que resolver. Hoje de manhã eu li que as geleiras dos Alpes suíços estão derretendo. Também, né? Eu não separei o lixo. E demorei demais no banho também. Eu comi bife na segunda sem carne. Culpa é minha. Problemas sistêmicos não se resolvem com ações individuais. Uma coisa é eu ter aqui, né, dentro das minhas conexões cerebrais, ansiedade ou depressão, beleza, vamos tratar, não vou ignorar que eu tenho uma doença. Mas outra coisa é quando todo mundo está tomando remédio para ansiedade e a reação ser: ah, mas o jovem hoje em dia é muito frágil, agora todo mundo inventou que tem ansiedade. É um mundo que está em situação de ansiedade. Imagina uma turma onde todas as crianças tiram nota baixa e o professor fala: ah, mas também todo mundo aqui é burro. Até porque a gente confunde prazer com felicidade. É por isso que eu estou sempre procurando o próximo joguinho. Porque esse sim vai me fazer feliz. Aí eu compro, né, 2.000 jogos na minha biblioteca da Steam. Vou lá, jogo e não, não era esse. É por isso que eu como chocolate falando: eu mereço, todo dia. Eu mereço todo dia, pô. E a glicose, ó, lá em cima, é o chocolate que vai me deixar feliz. É por isso que no carnaval tanta gente mete o louco, confunde prazer com a felicidade, senão só daqui 12 meses. Aí no outro dia foi encontrar com a galera que fez faculdade com ela, e um amigo contou que ele dá aula particular dia e noite, e aí todo final de semana bate o desespero, porque se ele não aproveitar as próximas 48 horas, mesmo que ele nem esteja afim, só vai poder ir para a balada de novo dali 7 dias. É a única dose de prazer que ele vai conseguir ter. É como se existisse uma força empurrando a gente para esse individualismo, um sistema, sabe? O mundo sempre foi ruim, sempre teve problemas. Em vários aspectos, o mundo está melhor do que jamais foi, tá? Novas curas para doenças, mais comida, até menos guerras. Eu já falei, antigamente não era bom, mas antigamente a gente agia mais em grupo. Agora o certo é cada um por si. A resposta não é voltar a ter 5 canais de TV ou alguém, digamos assim, uma figura paterna severa para mandar em mim, um messias, não. A resposta está lá no livro da Shonda Rhimes, só não é dizer sim. Quer dizer, ela tem um capítulo sim às pessoas, o capítulo 12 de um total de 15. É só que o sim é a parte menos importante do título. Nesse capítulo, ela conta de um discurso que teve que fazer por ter recebido o prêmio Aliada pela Igualdade da organização Human Rights Campaign. Ela começa o discurso explicando, porque passou a escrever desde criança, E aí chega uma parte que ela fala: não sei se alguém reparou, mas só escrevo sobre uma coisa: estar sozinha. Desse capítulo para frente, o livro dá uma virada. No capítulo 11, ela já tinha falado para dizer sim ao não. Aí nesse, no 12, ela usa pela primeira vez a palavra tribo, e aí não para mais, para falar da família, das amizades e até da Christine Yang, a personagem que foi interpretada por 10 temporadas pela Sandra Oh. Uma tribo pela qual tudo vale a pena, as pessoas por quem ela morreria. Por quem você que está ouvindo morreria? Essa é a sua tribo. Tomara que você tenha uma. Chama como você quiser: tribo, turma, galera, cena musical, blogosfera, família de sangue ou do Velozes e Furiosos. Quando chegar nesse ponto, não para aí não, porque estudo científico em cima de estudo mostra que a maneira mais garantida de ser feliz, não de ter prazer na hora, não de estar feliz, de ser real oficial, é com conexões sociais, que é o nome pomposo para pessoas. É ajudar os outros sem ser com uma relação mercantil, ajudar por ajudar. É poder pedir ajuda e receber. É poder falar que está tudo ruim sem fingir. E a pessoa do outro lado só precisar dizer: não se preocupa, eu estou aqui. Você não está só. Aí sim. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Muito bem, internet. Mais um episódio pistola do Boa Noite, Internet. Se você chegou até aqui o fim, se não parou de ouvir quando eu me despeço, né? Tudo bem, posso falar isso. Pistolei. Eu nem achei que ia pistolar. Achei que ia falar de priorizar e tal, mas enfim, né? O que temos? Quero aproveitar esse finzinho aqui para trazer valor agregado para você que ficou, que é o seguinte: quinta-feira agora, dia 31, eu e a Rosana Herman vamos fazer uma live sobre inteligência artificial no YouTube do Boa Noite Internet, que beleza! Se chama Como Fazer a Inteligência Artificial Trabalhar para Mim, e nasceu de um tweet que ela fez já tem uns meses aí antes dela sair de férias. E a gente falou: bora fazer uma live tentando botar o ChatGPT, o Midjourney, o Bard do Google, botar os robôs para trabalhar pra gente? Então tá aí, vem aí e faz assim. Então vai lá no boanointeinternet.com.br/live, L-I-V-E, pra saber mais e fazer a sua inscrição. É totalmente grátis. Na real, é mais do que grátis. Eu vou dar spoiler aqui, porque eu falei que era valor agregado, né? Falei? A gente fechou aqui a participação especial do Guilherme Silveira, um dos fundadores da Alura, que não só vai ajudar a gente a domar as máquinas, também vai dar um presentinho para quem estiver na live. Então cola lá, boanointeinternet.com.br/live. Vai ser sem hype, mas também a gente não vai dizer que o ChatGPT vai destruir o mundo. Eu só sei o seguinte: vai ser divertido, isso pelo menos eu garanto. Semana que vem a gente volta para mais uma entrevista, dessa vez para descobrir que humor é coisa muito séria. Domingo, 20 horas, né? 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast Ampère. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Ampère. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.